no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Retomada de obras paradas, recriação de programas sociais voltados a quem mais precisa.
Lançamento de programa de obras de infraestrutura no mês que vem e Minha Casa Minha Vida também voltando para a classe média.
Presidente Lula faz balanço dos primeiros 6 meses de governo na estreia do programa Conversa com o Presidente.
Destacações para desenvolver o país.
E assim as coisas vão acontecendo, a roda gigante da economia vai funcionar. Quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Produtores brasileiros devem colher safra recorde de grãos, mais de 315 milhões de toneladas, Ney Pereira.
E assim as coisas vão acontecendo.
O destaque novamente deve ser para a soja, com produção estimada em mais de 150 milhões de toneladas.
Garantir que todas as crianças saibam ler e escrever até o segundo ano do ensino fundamental.
Vamos saber mais detalhes sobre o compromisso nacional Criança Alfabetizada em uma entrevista ao vivo com Kátia Schweikert, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
No Brasil, 56% das crianças que estão no segundo ano do ensino fundamental não sabem ler e escrever com competência.
A situação se agrava quando somada aos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 nas crianças mais adiantadas, do terceiro, quarto e quinto anos.
Para reverter esse quadro, foi lançado ontem um compromisso nacional Criança Alfabetizada, que pretende unir governo federal, estados, municípios e Distrito Federal para a alfabetização de 100% das crianças dessa faixa escolar.
E hoje nós conversamos com Kátia Schweikert, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, sobre as ações previstas no programa e como ele deve ser implementado. Boa noite, secretária.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite para o povo brasileiro. É uma alegria estar aqui podendo conversar com vocês um pouquinho sobre as prioridades do Ministério da Educação nessa retomada do governo do presidente Lula em 2023, né? E como o nosso programa prioritário foi lançado ontem pelo presidente Lula, pelo ministro Camilo, na verdade é uma convocação para toda a nação brasileira e para que a gente possa se comprometer com a alfabetização plena das crianças ao final do segundo ano, que é o que os especialistas consideram como um momento adequado para garantir que ela tenha uma vida acadêmica de sucesso, né? Que tenha esse direito garantido de que possa seguir aprendendo, desenvolvendo, produzindo conhecimento ao longo da sua vida.
Como é que vai funcionar esse compromisso, secretária?
Então, o compromisso foi ontem assinado um decreto do presidente Lula. Ele vai ser... Na verdade, ele tem sido construído a muitas mãos, envolvendo um debate com estados, com municípios, com a sociedade, com especialistas, no sentido de que, por meio de um regime de colaboração, a gente possa apoiar os municípios, que são os entes subnacionais responsáveis por essa etapa da formação das crianças, né? Então, a alfabetização de criança é de responsabilidade dos municípios, mas a gente está fazendo uma convocação para que esse dever dos municípios, essa obrigatoriedade, seja compartilhada com estados e a União possa também fazer o seu papel no sentido de coordenar, de fomentar, de apoiar financeiramente, de apoiar com formação. Então, é nesse momento que a gente está envolvido agora.
Falando em apoio financeiro, qual vai ser o investimento do governo federal e como é que vai ser aplicado esse dinheiro?
Olha, o compromisso foi desenhado para que a gente tenha em torno de 3 bilhões de reais ao longo desses próximos anos, até 2026. Nossa meta é que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano, né? E Em 2021, a gente tinha em torno de 2 milhões e 800 mil crianças que estavam concluindo o segundo ano no final de 2021. Desse total, apenas um milhão, mais ou menos, conseguia concluir alfabetizado. 1,5 milhão não estava sabendo ler e escrever ao final do segundo ano. Então, nesse primeiro ano, a gente está pretendendo investir em torno de 1 bilhão de reais, envolvendo ações na direção de formação de professores e professoras, que são os mediadores, acho que junto com as crianças, os protagonistas do sucesso possível dessa política. A gente está também apoiando infraestrutura física, melhoria das salas de aula de alfabetização, criação de cantinhos de leitura em todas as salas de alfabetização do Brasil. A gente está apoiando também com ações voltadas para avaliação da aprendizagem dessas crianças e todo um programa também de reconhecimento das iniciativas, das boas práticas, daqueles municípios e estados que tiverem sucesso com a implementação da política.
Pois é, a senhora estava mencionando os municípios, os estados. Vamos falar um pouquinho aí dessa coordenação, porque o programa é coordenado pelo governo federal, mas as políticas, no fim, são aplicadas nas escolas municipais e estaduais de educação. Como é que vai funcionar esse trabalho conjunto e qual a importância do comprometimento das secretarias de educação com esse compromisso?
Eu acho que uma coisa muito importante, Mariana, e que o ministro Camilo tem falado de modo reiterado, é que é preciso uma decisão política verdadeira para a gente superar essa chaga do analfabetismo. E mais do que isso, para a gente garantir o direito das crianças estarem alfabetizadas ao final do segundo ano, como está previsto na Base Nacional Comum Curricular. Então, essa decisão política implica que todos os entes da federação estejam comprometidos com isso. Então, o ministro tem uma trajetória de sucesso no estado do Ceará, isso o trouxe para chefiar o Ministério da Educação, não na direção de que a gente vai replicar o que aconteceu no Ceará no resto do Brasil, mas no sentido de inspirar que uma liderança política forte, que entenda que educação deve ser prioridade, traga de fato benefícios para a garantia dessa política. Então, hoje, o que o Ministério está fazendo? O Ministério vai induzir a política por meio de apoio financeiro aos estados e aos municípios, que devem se organizar por meio de um regime de colaboração. Eles vão aderir à política no site do MEC, no CIMEC, e ao aderir à política, eles vão desenhar um plano territorial de alfabetização, onde eles vão, a partir desse plano, poder aderir a que eles precisam de obras de infraestrutura, aquisição de materiais didáticos complementares, que isso não tem nada a ver diretamente com o Plano Nacional do Livro Didático, mas são materiais complementares para apoiar os professores e as crianças nesse processo de aprendizagem. Eles vão poder se organizar para ter formação dos professores, e o Ministério vai estar também apoiando, financiando articuladores regionais dessa política, municipais, em todos os municípios brasileiros, em todas as regiões, em todos os estados. Nós teremos articuladores, coordenadores dessa política, que estarão sendo apoiados por meio de bolsas do Ministério da Educação.
Assunto importante, extenso, nós estaremos acompanhando em outras oportunidades, tá certo? Nós conversamos ao vivo com a secretária Kátia Schweikart, secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua participação ao vivo.
Nós que agradecemos, o MEC está sempre à disposição.
Bons ventos na produção de grãos do país.
Novo levantamento da Conab, divulgado hoje, aponta para um novo recorde de colheita nesta safra.
Os produtores brasileiros deverão colher mais de 315 milhões de toneladas na safra de grãos 2022-2023.
Resultado puxado pela soja, que teve crescimento de 24% neste novo levantamento.
Há mais de 30 anos, o agricultor Ricardo Arioli Silva deixou o Rio Grande do Sul para investir na produção agrícola na região da Chapada dos Parecis, no sudoeste do Mato Grosso. Em uma área de 2 mil hectares, ele planta soja, milho e girassol. Só neste ano, a produção de soja na fazenda chegou a cerca de 8 mil toneladas. Segundo ele, os investimentos em tecnologia vêm contribuindo para o aumento da produção.
Esse ano mesmo as variedades de soja foram bem produtivas, né? E a gente está com esse milho de segunda safra também, que é na mesma área que a gente planta. Então o aumento de produção, no caso, é pelo aumento da produtividade, né? Tudo com alta tecnologia.
O aumento na produtividade na fazenda do Ricardo se repete por todo o país e deve contribuir para um novo recorde na produção brasileira de grãos. De acordo com a nova estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o país deve colher 315 milhões e 800 mil toneladas de grãos na safra 2022-2023, um crescimento de quase 16% em relação à safra passada. O destaque, novamente, deve ser para a soja, com produção estimada em mais de 150 milhões de toneladas. Segundo o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, o clima favoreceu a cultura.
Foram favorecidas pelas condições climáticas muito boas para a safra, com exceção, de novo, do Rio Grande do Sul, que teve ali os efeitos da laninha nessa safra. Ainda assim, foi uma produtividade melhor do que na última safra.
A segunda cultura que deve ter maior colheita nesta safra é o milho, com mais de 125 milhões de toneladas. Em seguida, o arroz e o trigo, com cerca de 10 milhões de toneladas cada. O presidente da Conab, Edgar Preto, destacou o novo recorde na produção.
É uma produção recorde, 315,8 milhões de toneladas é a nossa previsão. A Conab foi a campo com 80 técnicos. Nós estamos trabalhando muito para aprimorar o serviço de inteligência da nossa companhia, pois as informações levantadas e divulgadas em atos e momentos como esse são essenciais para a elaboração de políticas públicas para estimular ainda mais a produção de grãos no nosso país.
A previsão da Conab aponta ainda para um aumento na área plantada. São 78 milhões de hectares, crescimento de quase 5% em comparação com a safra anterior. Reportagem Ney Pereira.
E o IBGE também divulgou hoje a estimativa de maio para a produção de grãos.
Devem ser colhidas 305 milhões de toneladas este ano, 16% a mais do que em 2022.
A área plantada também cresceu mais de 4% em relação ao ano passado e passa dos 76 milhões de hectares.
A estimativa do IBGE é diferente da Conab porque os períodos considerados são distintos.
O IBGE considera o ano civil, de janeiro a dezembro, enquanto a Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro do ano seguinte.
O presidente Lula avaliou hoje ações adotadas nos primeiros 6 meses de sua gestão.
Retomada de obras paradas, ganho real do salário mínimo e viagens internacionais para atrair investimentos estrangeiros foram algumas das medidas destacadas pelo presidente.
Ele também anunciou em entrevista ao jornalista Marcos Uchoa que em julho será lançado um grande programa de obras de infraestrutura para o desenvolvimento nacional.
Os assuntos foram pauta do bate-papo Conversa com o Presidente, que estreou hoje.
Para fazer o país voltar a crescer, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou medidas adotadas nos primeiros 6 meses da nova gestão. Entre elas, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320,00, com aumento real acima da inflação, e a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640,00. O programa Desenrola, lançado este mês, é outro incentivo para 70 milhões de brasileiros que estão no vermelho renegociarem suas dívidas por meio de descontos e taxas de juros mais vantajosas. Lula também mencionou a retomada de obras. Ao todo, são 14 mil empreendimentos que estavam paralisados, sendo 4 mil só na área de educação, como escolas e creches. Ele anunciou que a partir de julho será lançado um grande programa de obras de infraestrutura para o desenvolvimento nacional em todas as áreas. E as viagens dentro e fora do Brasil também contribuem para recuperar investimentos e retomar a capacidade do mercado brasileiro, segundo o presidente. Assim, a economia volta a se desenvolver.
Vamos trabalhar muito porque o povo brasileiro está com muita expectativa. Ele quer emprego, ele quer salário, ele quer educação de qualidade, ele quer ter área de lazer, quer ter acesso à cultura. E tudo isso está dentro do nosso planejamento para recuperar o país. E assim as coisas vão acontecendo, a roda gigante da economia vai funcionar. Sabe? Quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer.
Segundo o presidente, o foco até aqui era retomar políticas públicas que deram certo, como o programa de transferência de renda Bolsa Família, o Farmácia Popular, que oferta mais de 40 medicamentos gratuitamente à população de baixa renda, o Mais Médicos, que ajuda a levar profissionais de saúde para o interior do país, o reajuste no valor da merenda escolar, que garante alimentação de qualidade a mais de 40 milhões de estudantes todos os dias, e o programa de habitação Minha Casa Minha Vida. Sobre esse último, Lula falou que pretende ampliar a faixa de renda do programa para abranger a classe média do país. Na agricultura, ele antecipou que o novo Plano Safra deve incluir também os pequenos produtores e afirmou que o país precisa do trabalho de todos, grandes e pequenos.
Não há incompatibilidade entre o pequeno e médio produtor e o grande produtor, porque, na verdade, o Brasil precisa dos dois. Os dois são complementares. Os dois ajudam o Brasil. Um produz mais para exportar, sabe? E também produz para o mercado interno, porque nós comemos soja através do frango que nós comemos, nós comemos milho através do porco que nós comemos, ou seja, mas a pequena e média agricultura é que cria aquela galinha caipira que você gosta, aquela frutinha que você gosta, o feijão, sabe? Então nós precisamos ajudar os dois.
Ainda segundo o presidente, o governo vai continuar fazendo reforma agrária e pretende aproveitar para isso as propriedades improdutivas levantadas pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Na área da educação, além da retomada de obras, Lula falou do esforço do governo para recuperar a força do Enem. Ele fez um apelo aos jovens brasileiros que queiram entrar na universidade para que se inscrevam no Exame Nacional do Ensino Médio até a próxima sexta-feira. Reportagem Natália Koslick.
Hoje é dia de Santo Antônio.
O santo casamenteiro, tão lembrado nas festas juninas, que agora são reconhecidas por lei como manifestação cultural brasileira.
Festejos vão gerar empregos e renda por todo o país.
Os detalhes daqui a pouco.
Estimular a criação de espaços e atividades para preservar manifestações da cultura popular.
Objetivo da premiação Ponto de Memória, retomado pelo Ministério da Cultura.
O prêmio de R$1.600.000 vai beneficiar 40 iniciativas.
Jogo da memória, não tá fácil nem será. Pode pá, quem viver verá.
O grupo de hip-hop que se apresentou no Ministério da Cultura é o mais novo certificado como ponto de memória. A certificação é uma forma de valorizar a cultura popular com o intuito de resgatar a identidade de povos e culturas por meio de patrimônio material e imaterial que represente a diversidade brasileira. Hoje existem no país 156 pontos de memória certificados pelo Ministério da Cultura. E para estimular cada vez mais a certificação de movimentos culturais, o Instituto Brasileiro de Museus concede o prêmio Ponto de Memória. Esse ano, o programa vai distribuir R$1.600.000. 40 trabalhos serão premiados e cada um deles vai receber R$40.000. O prêmio deste ano tem o nome da educadora paraense Helena Quadros, atuante no setor cultural. Ela fundou um ponto de memória em Belém, no Pará, na promoção e valorização de patrimônio, de histórias, diversidade e protagonismo social. A filha da educadora Camila Quadros veio a Brasília para o lançamento do edital e falou da importância do trabalho da mãe para a cultura brasileira.
Trabalhou com exposições, diversas exposições itinerantes, com biblioteca comunitária, com centros comunitários, foi muita coisa.
Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o povo brasileiro tem o direito de resgatar suas memórias e transformá-las em cultura.
Respeitando a identidade cultural, o território e as memórias invisibilizadas. O povo brasileiro tem direito à memória em suas diferentes linguagens, a partir da ideia da participação social.
As inscrições para o prêmio poderão ser feitas entre os dias 20 de junho e 7 de agosto, na internet em gov.br/museus. Reportagem Cleide Lopes.
Está na hora da da quadrilha, do forró, do quintão e da canjica.
As festas juninas estão por todo o país, levando alegria a milhões de brasileiros.
A tradição agora é reconhecida por lei como manifestação da cultura nacional.
O que também facilita mais investimentos do governo federal nos festejos.
Junho é um dos meses mais esperados do ano. É quando acontecem as festas juninas. E entre uma canjica e um milho cozido, um quentão e uma pipoca, tem espaço para um arrastapé. E cada um tem seus motivos para gostar da festa.
Eu fico feliz que a gente está participando dessas festas. É muito bom. Trouxe a família toda.
Muita comida, muito cachorro quente, canjica, um monte de coisas.
Festa junina é você reencontrar as pessoas, comer comida boa e é a melhor época do ano, né?
A festa junina é a segunda maior festa popular do país, perdendo apenas para o carnaval. E este ano a promessa é de uma das maiores movimentações de público dos últimos anos. Dados do Ministério do Turismo apontam que as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro devem mobilizar mais de 26 milhões e 200 mil pessoas e arrecadar cerca de 6 bilhões de reais pelo país. Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, são as maiores festas do país. Juntas, as duas devem movimentar mais de 1 bilhão de reais, com um público de pelo menos 5 milhões e 700 mil pessoas. Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a festa traz muito mais que diversão e alegria.
Essas festas garantem uma expressiva movimentação econômica, principalmente no interior do país, gerando emprego e renda para toda a cadeia turística local, desde a hotelaria até os produtores rurais, que aumentam suas vendas com a oferta de produtos típicos.
Trazidas ao Brasil pelos europeus no período colonial, as festas realizadas no mês de junho tornaram-se ícones da cultura nordestina e agora foram reconhecidas como manifestação da cultura nacional, o que significa que a tradição está protegida por lei, como explica o professor e escritor Paulo José Cunha.
Eu estou preservando, eu estou mantendo a originalidade de uma festa com toda a sua riqueza cultural.
E o Ministério da Cultura garante que as festas juninas terão cada vez mais apoio e investimentos do governo federal, assim como as outras festas populares do Brasil. É o que explica a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
As festas juninas são também uma grande oportunidade de desenvolvimento da economia, gerando emprego e renda para todo mundo. O Ministério da Cultura está preparando uma política estruturada de investimento para os grandes eventos da cultura popular em todo o país, que será feita juntamente com as emendas parlamentares.
Este ano, segundo a ministra Margarete Menezes, por meio da Lei Rouanet, o Ministério da Cultura aprovou 26 projetos de festas juninas pelo país, liberando mais de 29 milhões de reais para os festejos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou para uso no Brasil o primeiro medicamento injetável de prevenção ao HIV, vírus causador da AIDS.
A prevenção da infecção pelo HIV no Brasil hoje é feita com a combinação de dois comprimidos, disponíveis de graça pelo SUS e que precisam ser tomados todos os dias.
Já a nova medicação é uma injeção e tem ação prolongada, fazendo efeito a médio e longo prazo.
Embora o registro já tenha sido concedido pela Anvisa, para que ele seja disponibilizado no mercado, é necessária a aprovação do preço do medicamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.
Para a sua disponibilização no SUS, é necessária ainda a avaliação da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde.
Já está disponível o resultado preliminar da escolha das vagas dos profissionais com inscrição no programa Mais Médicos.
Nessa etapa, estão sendo oferecidas quase 6 mil vagas em quase 2 mil municípios.
Para saber se foi selecionado no programa, basta o candidato acessar a página do Mais Médicos na internet, em maismedicos.gov.br/resultados.
Entre 16 e 22 de junho, o candidato deve confirmar o interesse pela vaga na mesma página de inscrição do Mais Médicos.
E a essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega trâmite à ação que era contra a proibição de atividades religiosas na terra Yanomami.
STJ decide que tratamento para síndrome de Down e lesão cerebral deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde.
Motorista que se apresentou na empresa após ingerir bebida alcoólica tem justa causa mantida pela Justiça do Trabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do STF, Dias Toffoli, julgou inviável a ação em que o partido Podemos questionava a portaria conjunta da FUNAI com a CESAI, que proibia a presença de religiosos e missionários na terra indígena Yanomami.
A proibição se daria durante o período de emergência em saúde pública de importância nacional, decretada no início deste ano também por portaria.
Na ação, o Podemos alegava que a norma desrespeitaria direitos constitucionais relacionados às liberdades religiosa e de manifestação, além de ferir a laicidade estatal.
Toffoli explicou que o ato normativo da FUNAI é secundário e fundamentado em outra portaria. Assim como ela não regula diretamente dispositivos constitucionais, não é possível seu questionamento pela via da ação direta de inconstitucionalidade.
Operadora de plano de saúde deve cobrir sessões de ecoterapia para beneficiários com síndrome de Down ou paralisia cerebral.
Os casos foram julgados pelo STJ, Fátima Uchoa.
Ao negar provimento aos recursos especiais de uma operadora de plano de saúde, a terceira turma do STJ definiu o tratamento com ecoterapia por tempo indeterminado e, se não houver rede credenciada, beneficiários nessas condições poderão escolher outros profissionais com direito a reembolso. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, apesar de a síndrome de Down e a paralisia cerebral não serem transtornos globais do desenvolvimento, a operadora é obrigada a custear o tratamento multidisciplinar e ilimitado. Ainda segundo a ministra, a ecoterapia é reconhecida em lei como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação para o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas da campanha eleitoral de 2020 do prefeito e do vice de Craíbas, em Alagoas.
A decisão foi unânime. Mais informações com Carol Lasno.
Para os ministros, o prefeito Teófilo José Barroso Pereira e o vice Sebastião Barbosa da Silva não mencionaram receitas e despesas nos documentos entregues à Justiça Eleitoral. O relator do caso, o ministro Raul Araújo, ressaltou que, quando questionados, os políticos não conseguiram esclarecer as irregularidades encontradas na prestação de contas.
Motorista que se apresentou na empresa após ingerir bebida alcoólica tem justa causa mantida pela Justiça do Trabalho.
Ele foi pego em teste de bafômetro na estrada do serviço. Aline Barcelos.
A demissão por justa causa foi mantida pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. O colegiado acompanhou o voto do relator. Para o desembargador Wellington Peixoto, a empresa não pode permitir que o motorista faça uso de substância alcoólica para zelar com a integridade física dele, que opera em mina de subsolo. Por isso, o ato de ter bebido antes de trabalhar resulta em gravidade capaz de impossibilitar a continuidade da prestação dos serviços.
Vítima de estelionato tem descontos de consignados suspensos.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Neto Costa.
A autora da ação recebeu a ligação de um homem que se passou por delegado de polícia. Ele disse que prendeu um criminoso que estaria com um cartão clonado em nome dela. A orientou a ligar para o banco e trocar a senha, mas a ligação teria sido interceptada pelos criminosos, que tiveram acesso aos dados. Fizeram pagamentos em Pix no valor de R$ 35 mil e o empréstimo consignado de R$ 65 mil. reais. Para o desembargador Roger Halp Rios, a suspensão dos descontos não vai ser de maior prejuízo à Caixa se comparado com a falta deste valor à aposentada.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a medida provisória que recria o Minha Casa Minha Vida. Texto segue para a sanção presidencial. Ex-ministros de Jair Bolsonaro são convocados para depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Comissão de Educação aprova passe livre para deslocamento de estudantes de casa para a escola. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que recria o programa Minha Casa Minha Vida. O texto segue agora para a sanção presidencial. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O Senado aprovou a recriação do Minha Casa Minha Vida com três faixas de beneficiários, com rendas que variam de R$ 2.640 a R$ 8.000. Entre as mudanças do programa estão o uso de recursos do FGTS para obras de vias de acesso, iluminação pública, saneamento básico e drenagem de águas pluviais. Além disso, os imóveis terão os preços reajustados segundo a inflação para evitar que as construtoras abandonem as obras e a Caixa Econômica Federal não terá exclusividade do financiamento. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, destacou ainda que o programa vai financiar reformas de imóveis inutilizados nas grandes cidades e a construção de moradias em bairros próximos dos centros urbanos.
Se tentou corrigir muitos problemas, projetos habitacionais que gerava dificuldade de transporte coletivo, gerava dificuldade das famílias que lá eram inseridas, poderem frequentar a escola, postos de saúde, mercado.
O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, anunciou o veto à obrigatoriedade do seguro da obra.
O governo foi convencido que a exigência desse seguro oneraria o custo das residências e concordou em tirar. Depois, na Câmara, foi reintroduzido a questão do seguro. Como nós temos premência de tempo, eu tive o compromisso do governo de vetar esse dispositivo.
O projeto, que segue agora para a sanção presidencial, também prioriza mulheres, chefes de família e pessoas com deficiência no atendimento do programa.
Em reunião nesta terça-feira, a CPMI dos atos de 8 de janeiro aprovou requerimentos de autoridades que compunham a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Serão ouvidos Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Além disso, os integrantes do colegiado ouvirão supostos financiadores dos atos e terão acesso aos dados dos telefones celulares de Jair Bolsonaro e Mauro Cid. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, acusou os governistas de blindagem ao afirmar que foram poupados o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, e o ex-diretor da BIM, Saulo da Cunha.
Queríamos que fosse tanto o pessoal do governo do Bolsonaro como do governo Lula, mas só estão querendo olhar um lado, ou seja, é uma investigação seletiva, só o que interessa ao governo.
A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, negou que haja uma tentativa de favorecimento de algumas autoridades e afirmou que o colegiado irá fazer novas convocações.
Temos 6 meses de trabalho, são 180 dias. Alguém que eventualmente não foi aprovado nessa primeira rodada será numa segunda rodada e tenho certeza de que todos serão ouvidos de fato por esta comissão.
A Comissão de Educação aprovou nesta terça-feira o projeto que garante o passe livre no transporte público para que estudantes possam se deslocar de casa para a escola. O texto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura prevê transporte rodoviário urbano ou semi-urbano gratuito para os estudantes de todo o Brasil. Para isso, devem estar matriculados em instituições regulares de ensino e comprovar a frequência escolar. Ao citar a dificuldade de muitos estudantes para pagarem as passagens todos os dias, a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, disse que a proposta vai contribuir para reduzir a evasão escolar.
O mérito importante, não é, desse projeto, mais do que um meio de apoio ao exercício do direito à educação, o transporte escolar tem sido referido como um dos itens de gastos a serem considerados na formulação do custo aluno-qualidade do Plano Nacional de Educação.
Pela proposta, a gratuidade será financiada pelo Estado ou município.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que desonera a folha de pagamento de diversos setores da economia por mais 4 anos. O repórter Celso Cavalcante tem os detalhes.
De autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, o projeto prorroga até dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores, como da construção civil, de confecções e de fabricação de automóveis. Segundo Efraim, a medida dá segurança jurídica aos empregadores e ainda vai potencializar a geração de empregos no país.
Porque é isso que a desoneração da folha se presta, para gerar vaga de trabalho, preservar postos de emprego, para que o pai e a mãe de família possam colocar o pão na mesa da sua casa.
O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, incluiu no projeto a redução da alíquota previdenciária paga por pequenos municípios sobre a folha do funcionalismo.
Nada mais justo do que fortalecermos esse pacto federativo, dando aí a mão às prefeituras brasileiras que estão aí realmente, me desculpe o termo baiano, na pendanga. E nós precisamos fazer justiça.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, o projeto ainda deve passar por uma segunda votação na própria Comissão de Assuntos Econômicos.
Em audiência pública conjunta das Comissões de Infraestrutura, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, os ministros da Casa Civil Rui Costa e das Cidades, Jader Filho, alertaram que 30 milhões de brasileiros poderão ser prejudicados se não houver mudança no novo marco legal do saneamento básico. Os detalhes da reunião com o repórter Floriano Filho.
Jader Filho reconheceu os méritos do novo marco legal de 2020. Ele estabeleceu novas regras para o financiamento e para as parcerias público-privadas. O ministro explicou que a legislação aumentou a competição e deu maior segurança jurídica ao setor. Isso fez com que os investimentos passassem de 15 bilhões de reais em 2020 para mais de 24 bilhões projetados neste ano. Por outro lado, impôs exigências de capacidade financeira que, segundo os cálculos do governo, 1.113 municípios com cerca de 30 milhões de habitantes não teriam como demonstrar. O atual governo suspendeu essas obrigações em 2 decretos, mas uma votação na Câmara dos Deputados retomou os artigos. Jader alertou os senadores sobre as consequências para esses municípios caso o Congresso não aprove a flexibilização.
Eles ficariam impedidos de receber recursos públicos federais, de pegar empréstimos, e com isso, uma área que é tão sensível, com todas as implicações na questão da saúde pública das pessoas, seriam diretamente afetados e não poderiam receber recursos.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu o novo marco regulatório do saneamento e disse que os brasileiros não podem continuar esperando pela universalização do serviço de esgoto e água tratada e acha equivocada a mensagem que o governo passa ao tentar reduzir as exigências da lei.
Nós estamos dizendo o seguinte: olha, vocês passaram 60 anos, deixaram 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Toma mais 5 anos e nós vamos cumprir o projeto de universalização em 2033.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou a visita ao Brasil da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Além do Brasil, Ursula vai visitar a Argentina, o Chile e o México. Ele lembrou que a vinda de Úrsula precede a reunião agendada para o próximo mês na Bélgica entre os líderes da União Europeia e dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Para o senador, o fato de a viagem ter começado pelo Brasil é mais um indicativo da recuperação do protagonismo do país após um período no qual, segundo ele, a nação foi relegada à condição de pária internacional.
Há que se destacar ainda a veemência com que Úrsula von der Leyen afirmou ter a ambição de concluir ainda em 2023 agora o acordo entre União Europeia e Mercosul, que vem sendo discutido há mais de 20 anos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara quer colocar reforma tributária em votação no próximo mês.
Relator da reforma tributária ouve reivindicações de governadores.
Importância da educação de jovens e adultos é tema de audiência pública.
Boa noite. O Brasil precisa fortalecer a educação de jovens e adultos. É o que defenderam participantes de audiência pública na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem os detalhes.
Participantes de audiência pública sobre educação de jovens e adultos na Comissão de Educação denunciaram que o programa, que sempre teve dificuldades, passa por um desmonte. Conforme a coordenadora nacional do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, Rita de Cássia Pacheco Gonçalves, o Brasil tem 70 milhões de cidadãos com mais de 14 anos que não concluíram o ensino básico. São, portanto, público para o Programa de Formação de Jovens e Adultos. No entanto, apenas 5% deles frequentam a escola. E para piorar o quadro, relatou que entre 2007 e 2020, as matrículas caíram cerca de 50% e as escolas estão sendo fechadas. Somente no último governo, entre 2018 e 2022, houve um decréscimo de 22% no número de alunos, de acordo com Rita de Cássia Gonçalves. Dentre as principais causas das dificuldades para que jovens e adultos estudem estão fatores econômicos, mas também a inadequação das escolas, afirmou a especialista.
De modo geral, a EJA é ofertada como um apêndice das escolas da idade obrigatória. Os currículos da EJA são reduzidos, aligeirados e sem consideração pelas necessidades e especificidades dos estudantes. A EJA não pode ocupar todos os espaços nas escolas. O material didático na EJA, de modo geral, é ajustado de última hora, adaptado, infantilizado. Os recursos na EJA são menores do que para as outras modalidades de ensino. Os professores na EJA não têm formação específica, trabalham sempre mais de uma escola.
Rita de Cássia Gonçalves ainda reforçou que o público da EJA é a classe trabalhadora, principalmente a parcela mais vulnerável que não pôde concluir os estudos porque precisava sobreviver. Segundo dados que apresentou, entre os 20% que compõem o extrato social mais rico, 85% das pessoas concluem a educação básica na idade adequada. Entre os 20% mais pobres, somente a metade consegue terminar o ensino médio no tempo certo. O secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Lavini, defendeu a criação de bolsas para jovens e adultos como forma de incentivar a permanência nos estudos.
A juventude trabalhadora, ela tem a expectativa do ganha-pão. Como é que a gente quer fazer uma política clara, grande, de qualificação profissional numa juventude onde não tenha também recurso envolvido para a bolsa? Os senhores podem construir bolsas para que o jovem que acesse a educação de jovem adulto receba algum. A lógica que a gente tem que entender também é de ouvir a juventude e compreender quais são as expectativas e como é que nós vamos atendê-los e atingir mais claramente isso.
Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Pedro Czaj, do PT de Santa Catarina, concorda que o governo precisa encontrar formas de financiar bolsas para jovens e adultos. Já o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade Estadual de Campinas, Renato Peixoto Dagnino, acredita que o caminho é oferecer formação voltada à economia solidária. Para o deputado Pedro Kizai, a economia solidária realmente é o caminho para superar as dificuldades das classes trabalhadoras para encontrarem fontes de renda. O parlamentar defende um modelo que junte educação de jovens e adultos, bolsa de estudo e formação profissional em economia solidária. Ele, inclusive, adiantou que vai apresentar ao governo um programa de estímulo à energia limpa que demandaria milhares de pessoas para atuar no setor por meio de cooperativas, por exemplo, e que para isso precisam ser qualificadas.
Desse tema da economia solidária, eu estou acabando agora, nos próximos 60 dias, de apresentar um projeto para o governo que vai investir 28 bilhões de reais nos próximos 5 anos da tarifa social, da energia elétrica, transformar em energia solar. Nós precisamos milhares e milhares de pessoas que se envolvam em associações, em cooperativas e na qualificação profissional para essas áreas de energia limpa e renovável, e milhões de brasileiros podem se integrar nessa nova economia com autonomia.
A diretora de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, Cláudia Borges Costa, reconhece que não tem emprego para todos. Com isso, o país precisa encontrar alternativas e a economia solidária pode ser o caminho. Segundo a diretora do MEC, o Ministério está construindo uma política de educação para jovens e adultos que integra alfabetização, elevação da escolaridade e integração da EJA com educação profissional e tecnológica. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Luciano Amaral, do PV de Alagoas, solicita intervenção da Anatel para fiscalizar a atuação de operadoras de telecomunicações em relação à colocação de filtros em chips destinados a fins educacionais. O deputado explica que os filtros são usados para que as crianças não tenham livre acesso a conteúdos impróprios na internet ou que os pais não os utilizem para fins pessoais.
Luciano Amaral ressalta que algumas operadoras, a exemplo das que atuam em Alagoas, querem aumentar seus lucros, permitindo que as crianças gastem os pacotes de dados aleatoriamente, ficando sem acesso às aulas remotas.
Joseildo Ramos, do PT, sugere a criação de uma universidade federal nos territórios de identidade do Nordeste da Bahia. O deputado argumenta que a iniciativa é fundamental para estudar e preservar a Caatinga, além de levar desenvolvimento econômico e social para as regiões.
Joseildo Ramos registra que membros do governo federal já assumiram o compromisso de estudar a possibilidade da criação, cuja demanda foi apresentada por vários movimentos sociais.
Direitos Humanos.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que é preciso valorizar mais as pessoas idosas e que a idade não deve ser um fator de discriminação.
Flávio Nogueira destaca que é necessário que o governo federal tome medidas para garantir o respeito e a dignidade dos idosos, implementando políticas públicas de combate à intolerância.
Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, está estarrecida com a quantidade de crianças e adolescentes que morrem de forma violenta no país. Só nos últimos 5 anos, foram 35 mil mortes, segundo dados da Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Rogéria Santos questiona até quando o Estado permitirá que a situação continue. A deputada convoca o parlamento a enrijecer penas para os criminosos e criar políticas públicas para alterar as estatísticas.
Saúde.
Enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, cobra agilidade na liberação de recursos para financiar o Piso Nacional da Enfermagem e a suspensão da ação movida pela Confederação Nacional de Saúde no Supremo Tribunal Federal, que questiona o pagamento do piso.
Para a enfermeira Ana Paula, só a suspensão definitiva da ação e a materialização do pagamento do Piso Nacional vão trazer o reconhecimento e a valorização dos enfermeiros, especialmente dos que trabalham no setor privado.
Segurança Pública.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, está preocupado com a atuação de facções criminosas no Brasil, em especial com as ações do Primeiro Comando da Capital, PCC.
Alfredo Gaspar apresentou o projeto que estabelece em 80% o cumprimento mínimo da pena para a progressão de regime, caso o apenado seja condenado por assassinar autoridade ou agente público, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, que estejam no exercício da função ou em decorrência dela.
Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, defende a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais. Na opinião do parlamentar, o colegiado pode promover a modernização, a valorização e o reconhecimento dos profissionais.
Delegado da Cunha reforça a importância das guardas municipais no combate à violência doméstica, na proteção ambiental e das escolas municipais. Ele assinala que a falta de previsão orçamentária das prefeituras para a segurança pública evidencia a necessidade de um apoio financeiro para a categoria.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, agradece os eleitores que o trouxeram de volta ao parlamento e promete continuar lutando pelos direitos das mulheres, pela segurança pública e por princípios bíblicos.
Segundo Jones Moura, uma de suas principais bandeiras é a inclusão das guardas municipais no rol das polícias, incluindo o direito à aposentadoria especial para a categoria.
Heriberto Medeiros, do PSB, comemora a aprovação de uma lei estadual que amplia de 2 para 4 mil o número de vagas para policiais penais em Pernambuco, com o objetivo de fortalecer a segurança do sistema prisional do Estado.
Heriberto Medeiros defende melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os policiais penais, incluindo a proteção de suas atribuições privativas e o cuidado da saúde mental desses profissionais.
Política. Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul, lamenta que em 6 meses de um governo eleito democraticamente, ainda existam pessoas que não aceitam a derrota nas urnas. Segundo a deputada, a população disse não ao projeto do governo anterior.
De acordo com Camila Jara, o governo Lula já promoveu a redução do desemprego e a queda do preço dos combustíveis. A parlamentar reforça que o novo programa político representa os anseios do povo brasileiro.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, afirma que a incapacidade do governo Lula de construir uma base sólida no Congresso Nacional tem impedido a votação de matérias importantes.
Kim Kataguiri também critica a proposta de regulamentação das redes sociais. Ele considera o projeto uma ameaça à liberdade de expressão e afirma que as redes sociais já fazem a retirada de conteúdos considerados inadequados.
Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, critica a indicação de Cristiano Zanin para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo o deputado, Zanin é amigo pessoal do presidente, além de ter atuado em diversas ações que Lula respondia na Lava Jato.
Delegado Fábio Costa lembra que durante a campanha, Lula chegou a prometer que não indicaria pessoas próximas, nem amigos, ao STF.
Alfredinho, do PT de São Paulo, destaca sua trajetória na política, que começou no movimento sindical, lutando contra as injustiças sociais, como baixos salários e a perseguição dentro das fábricas.
Alfredinho entende que o papel de um político é defender as causas sociais dos mais vulneráveis.
Desenvolvimento regional.
Valmir Assunção, do PT, enfatiza a necessidade de investimentos em obras de infraestrutura e mobilidade urbana na Bahia, em particular na duplicação da BR-101, e na construção de uma nova ponte em Juazeiro.
Valmir Assunção afirma que as obras de infraestrutura vão trazer mais qualidade de vida e fortalecer o desenvolvimento do Estado. Ele ainda reclama da falta de ações do governo Bolsonaro no Nordeste e afirma que a previsão de investimentos do governo Lula na região é de 2 bilhões de reais.
Daniel Almeida, do PCdoB, registra que a infraestrutura da Petrobras na Bahia vem sofrendo danos desde 2016, com a entrega de ativos importantes como o Terminal Marítimo de Madre de Deus e a refinaria Landulfo Alves.
De acordo com Daniel Almeida, ficou acordada a retomada das atividades da Petrobras no estado, bem como a ativação de um prédio na Praia da Pituba para servir como uma das sedes da empresa. Na opinião dele, as medidas demonstram o comprometimento do governo federal com o desenvolvimento e a criação de empregos na região Nordeste.
Romero Rodrigues, do PSC, comunica que o sertão da Paraíba enfrenta dificuldades no abastecimento de água e pede que o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, dê continuidade à construção da adutora do Pajeú.
De acordo com Romero Rodrigues, a obra vai beneficiar 11 cidades do estado. O deputado informa que em Teixeira, por exemplo, a situação já se transformou em calamidade pública.
Consumidor.
Eduardo Veloso, do União do Acre, é autor de proposta que limita a cobrança de multa em caso de cancelamento, remarcação, alteração ou pedido de reembolso de passagem em 15% do valor pago pelo serviço de transporte.
Eduardo Veloso argumenta que as empresas cobram taxas exorbitantes a ponto de ser mais vantajoso comprar um novo bilhete ou abrir mão do reembolso. Ele também sugere que a transferência da titularidade do bilhete possa ser feita até 48 horas antes do voo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reivindica a aprovação do projeto que aumenta o limite de receita anual para enquadramento no Simples Nacional como microempreendedor individual.
Pompeu de Matos também comemora a decisão do Conselho Nacional de Previdência Social de reduzir os juros dos empréstimos consignados de 2,14% para 1,7%. Ele também propõe o fim da obrigatoriedade da prova de vida para aposentados.
Economia.
Governadores reivindicam tratamento diferenciado para regiões menos desenvolvidas na reforma tributária. A repórter é Silvia Munhato.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ouviu nesta terça-feira de governadores do Centro-Oeste e do Norte reivindicações no sentido de diferenciar o tratamento dessas regiões na reforma. Todas as solicitações se baseiam na ideia de atenuar desequilíbrios de desenvolvimento em relação às regiões Sul e Sudeste. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Ridel, diz que a distribuição do novo Fundo de Desenvolvimento Regional deve ficar clara já na proposta de emenda à Constituição, ou seja, não pode ser deixada para a lei complementar. O fundo teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permitia aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. A reforma cria o Imposto sobre Bens e Serviços, unificando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, diz que a reforma deveria contemplar um crédito presumido de 5% para as indústrias que se instalarem nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Ele também reivindicou a permanência dos fundos locais de desenvolvimento. Mendes diz que a reforma pode ter um impacto grande sobre pequenas indústrias.
Este modelo de reforma, que iguala todo mundo, pode causar uma desindustrialização e voltar a um processo que durante anos nós trabalhamos para que ele acontecesse.
Em relação ao comércio, o governador do Mato Grosso pediu que seja permitida uma alíquota para as empresas enquadradas no Simples de 3% nas transações dentro do estado e a padrão do IBS para as operações interestaduais. O governador Eduardo Ridel, do Mato Grosso do Sul, mostrou preocupação com as perdas do estado, que, segundo ele, tem crescido 6% acima da inflação nos últimos 20 anos. O deputado Agnaldo Ribeiro diz que vai analisar as sugestões.
Algumas coisas nós temos já tínhamos, inclusive, pensado em colocar dentro do relatório, dentro dessa perspectiva, mas nós estamos, esse é o momento de construção. É um exercício de diálogo que vai nos permitir ter um texto que seja aprovado na casa.
Também participaram da reunião o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e por vídeo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende colocar o texto da reforma tributária em votação no plenário na primeira semana de julho, antes do recesso parlamentar. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
Lira disse que, embora não possa garantir a aprovação da proposta, seu compromisso é tratar com firmeza para que a Câmara alcance o número mínimo para aprovação, que é de 308 votos.
O que todo mundo está querendo é uma reforma que simplifique, que traga segurança jurídica, uma melhor qualidade de gastos dentro das empresas, que a gente possa, com isso, gerar mais emprego, mais oportunidade de negócio e um tratamento igualitário, sem aumento de impostos.
Lira voltou a dizer que a Câmara não foi obstáculo para nenhuma votação do governo, mas ressaltou que o desenho imaginado pelo Executivo para a formação da base parlamentar não teve o rendimento esperado.
Você tem um governo que precisa construir a maioria. E a maneira que o governo escolheu para construir a maioria é dedicando espaço. Aí você vai dar espaço a uns e não vai dar espaço a outros e quer a maioria? Funciona? Então, esse é o problema, se é Ministério A, Ministério B. Isso é uma opção do governo. Por enquanto, nós estamos cumprindo o nosso papel, votando as matérias.
Arthur Lira afirmou que aguarda o Senado votar o texto final sobre o arcabouço fiscal. Um dos pontos que está sendo discutido pelos senadores trata do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Segundo Lira, se o Senado alterar essa questão, mostrando uma base de cálculo justa, a Câmara pode manter as mudanças. De acordo com o texto aprovado pelos deputados no mês passado, esse fundo fica sujeito às limitações de crescimento de despesa que são criadas pelo arcabouço fiscal. Lira adiantou ainda que pretende colocar em votação na próxima terça-feira o projeto que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O texto está em regime de urgência constitucional e tranca a pauta do plenário a partir do dia 21. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.